Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que semanalmente nos leva ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Esta semana vamos conhecer o percurso de Jorge Félix Cardoso, antigo aluno de Filosofia, a viver em Bruxelas, onde está, se não estou em erro, desde setembro de 2020. O Jorge está neste momento a trabalhar no Parlamento Europeu com funções ligadas às políticas digitais e à política externa para a América Latina, mas já lá vamos, para já vamos dar-lhe as boas-vindas à RUM. Jorge, muito obrigada por aceitares o nosso convite e partilhares aqui a tua experiência connosco e com os nossos ouvintes.
Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui convosco.
Olha, eu começo por te perguntar se desde cedo pensaste numa carreira internacional e se isso sempre foi um objetivo pessoal e profissional ou se isto foi um acaso. O facto de agora estares em Bruxelas.
Foi um acaso, sim. Não quero dizer que não tivesse pensado nisso. Enfim, todos temos aqueles desejos que nem sequer sabemos muito bem se algum dia vão chegar a concretizar-se. Mas a forma como estruturei o meu percurso não apontava para aqui de todo. É um desfecho que foi um bocadinho improvável. Do qual gosto muito, mas que foi um bocadinho improvável e que se começou só a adivinhar mesmo nos últimos anos de formação académica, ou talvez até no último ano de formação académica.
Neste momento, explica-nos um bocadinho daquelas que são as tuas funções no Parlamento.
Portanto, eu no Parlamento Europeu sou aquilo que em Portugal se chamaria assessor parlamentar, aqui usa-se a expressão assistentes. Isso significa que acompanho, neste caso, uma eurodeputada nas suas funções parlamentares. Portanto, para dar alguns exemplos, a deputada tem assento em duas comissões parlamentares onde eu a acompanho. Isso implica preparar com ela as reuniões dessas comissões parlamentares, discutir com ela previamente e ajudar a preparar as intervenções em todos os temas que seguimos, que dizem respeito, como bem dizias, sobretudo às políticas do digital, também proteção dos consumidores e a ciência e a inovação, portanto, estudar e fazer questões aos especialistas externos que vêm ao Parlamento, por exemplo, e depois a parte que até acho que é mais entusiasmante, mas a parte com mais responsabilidade, que é de facto trabalhar na legislação europeia que passa pelo Parlamento Europeu. Aqui no Parlamento Europeu não é como na Assembleia da República, ou seja, o próprio Parlamento não pode legislar diretamente, mas o Parlamento decide sobre todas as propostas que a Comissão Europeia propõe, as propostas de lei. E portanto, sempre que a deputada tenha um processo mais ativo, por exemplo, nessas propostas de lei, vou dar um exemplo, agora estamos a trabalhar no crédito ao consumo, portanto nas regras que protejam os consumidores quando pedem um crédito, por exemplo, para comprar uma máquina de lavar ou até um carro. Isso implica estudar as propostas que chegam da Comissão Europeia, falar com todas as empresas e associações da sociedade civil e de representação dos consumidores que estão aqui em Bruxelas interessadas em dar o seu testemunho e fazer as suas críticas, e depois ajudar a deputada a decidir como votar, que alterações fazer, etc.
Vamos só contextualizar, a deputada, creio, é Maria Manuela Leitão Marques, e eu ia perguntar-te também se tens feito ou se fazes um balanço positivo desta ainda curta, podemos dizer assim, ainda curta experiência.
Sim, a deputada é a deputada Maria Manuela Leitão Marques, e de facto tem sido ótimo trabalhar com ela e trabalhar aqui. São de facto um ano e meio quase, mas um ano e meio muito peculiar, porque a vida de todos nós e a vida do Parlamento Europeu não é exceção, tem estado muito diferente e muito remota, muito pouco social, digamos assim, mas tem sido ainda assim muito interessante. Algumas razões pelas quais eu acho isso, diria, as principais são Enfim, o um novo contexto é sempre uma coisa desafiante, não é? É a minha primeira experiência fora de Portugal e até fora da cidade onde nasci e cresci. Portanto, nesse aspecto é muito interessante contactar com uma cidade vibrante e cheia de gente de todas as culturas, como é Bruxelas. Mas depois o trabalho em concreto é muito, muito interessante porque implica, primeiro, um estudo constante e de temas sempre novos e estar muito a par daquilo que se vai passando no mundo e dos problemas que existem e de como podemos resolvê-los. Isso é uma coisa que sempre me interessou muito. E depois, uma segunda parte, as pessoas que se conhecem no processo e que são pessoas com percursos notáveis, inspiradoras. E que, no fundo, algumas delas tornam bons e boas amigas e que tornam a vida muito mais rica por cá, muito mais interessante.
Olha, e ia perguntar também, até porque acho que pode ser interessante para quem nos está a ouvir, como é que surgiu esta oportunidade no Parlamento Europeu?
Pois, se calhar para contextualizar um bocadinho o meu percurso, portanto eu estudei no Minho, fiz uma parte da licenciatura em Filosofia, que não acabei, e depois fiz um mestrado em Filosofia Política, que acabei no fim de 2019. Mas a minha formação de base, digamos assim, é em Medicina, um curso que estudei na Universidade do Porto, e que de facto não aponta nada para estes percursos, não é? No entanto, em 2019 eu decidi fazer um gap year de meio ano para me envolver ativamente durante as eleições europeias. Envolver-me a comunicar sobre a União Europeia, sobre a importância que ela tem nas nossas vidas, sobre a importância de irmos participar ativamente nas eleições e, em particular, os meus pares, ou seja, os jovens, que de facto estão mais ausentes da votação no dia das urnas. E portanto, foi uma coisa que fiz por interesse, não tinha nenhuma formação, não é? Como já expliquei, mas sempre foi um assunto que sempre me interessou muito, que me parece muito relevante, e portanto decidi, por minha experiência nas redes sociais, dinamizar algumas questões sobre isto, colaborar com alguns projetos média, inicialmente média independentes e depois alguns órgãos de comunicação social mais conhecidos. E portanto, acabei por participar muito ativamente nesta campanha das europeias em 2019. Enfim, creio que talvez porque não é muito comum este tipo de atitude, e sobretudo vinda de um jovem e de um jovem com uma área de formação nada ligada à política europeia, talvez por isso me tenha destacado um bocadinho e cheguei a conhecer, portanto, alguns candidatos e algumas pessoas de instituições muito ativas durante a campanha. E enfim, um dos candidatos que conheci foi precisamente a candidata à altura, Maria Manuela Leitão Marques. Tivemos uma experiência muito positiva, diria, de conversa, de discussão sobre alguns dos temas. E enfim, na altura foi apenas um encontro durante um debate, e eu achei que ficou por aí. Mas o que é facto é que depois das eleições e depois dos deputados estarem instalados aqui em Bruxelas, a deputada me contactou, no sentido de perceber se eu estaria interessado em trabalhar com ela, e assim começou esta aventura um bocadinho inesperada. Eu não estou ligado ao PS, que é o partido pelo qual a deputada foi eleita, e portanto isso torna um bocadinho ainda mais inesperada o convite. Portanto, estou completamente fora do da. Enfim, quer tematicamente, quer em termos de participação política ativa. Mas tem sido uma experiência extraordinária. Eu comecei por fazer a comunicação, talvez porque era esse o papel que tinha durante a campanha das europeias. Portanto, comecei por fazer a parte das redes sociais, contacto com a imprensa, etc. Mas, entretanto, até porque, e há aqui uma coisa importante, até porque eu tinha um curso para acabar. Ou dois até, o mestrado, tinha a conclusão da tese de mestrado na Universidade do Minho, da Filosofia Política, e o último ano do curso de Medicina. Portanto, comecei por colaborar apenas em part-time, obviamente, e apenas na comunicação, mas com o tempo, enfim, a confiança foi crescendo e acabei por entrar noutros temas também, conhecer outros temas novos. E, portanto, a certa altura aconteceu, enfim, uma pessoa que estava a trabalhar no gabinete da deputada saiu, foi até, creio que foi fazer um doutoramento, portanto, foi para a universidade, e eu saí da universidade com um convite para ocupar essa vaga, e assim vim para Bruxelas e cá estou.
Olha, e quer dizer, um homem ligado à filosofia e à medicina acaba por ter, pelo acaso, não é? Acaba numa área completamente distinta, mas de alguma forma a experiência na Universidade do Minho, ou em todo o seu contexto académico, te vai ajudando nestas atuais funções?
Sim, sem dúvida. Aliás, a experiência que tive na Universidade do Minho foi uma experiência que eu procurei, porque não estava completamente satisfeito com o curso de medicina. E, sobretudo, com uma vertente que para mim sempre foi importante e que eu até salientei há pouco quando falei das minhas funções cá em Bruxelas, que é a questão do estudo, de pensar criticamente sobre os temas. E a verdade é que medicina. Tendo, portanto, a medicina em si tem muito essa vertente, mas o curso não, infelizmente. E, portanto, eu sentia a necessidade de ir fazer alguma coisa que me enriquecesse do ponto de vista primeiro, da história das ideias, conhecer um bocadinho melhor o pensamento ao longo da história da humanidade, e depois embrenhar-me mesmo eu próprio nesse jogo, digamos assim, gosto de o ver assim, que é discutir as várias questões que a filosofia abarca. E, portanto, foi assim que eu cheguei à filosofia na Universidade do Minho, e sem dúvida que essa prática de contactar com ideias diferentes, ter que me pôr no seu lugar e tentar percebê-las, tentar encontrar os argumentos que funcionam a seu favor, mas também as suas falhas e os seus problemas. São tudo competências que eu uso hoje em dia no meu trabalho diariamente, não é? Portanto, foi uma experiência que me enriqueceu muito do ponto de vista das competências para estar aqui onde estou. E depois foi uma experiência também interessante porque, enfim, depois a parte do mestrado em filosofia política mostrou-me de facto que este gosto pela política não era apenas um. Se calhar era um hobby, mas era uma coisa que eu gostaria de formalizar, onde gostaria mesmo de meter as mãos na massa, de trabalhar para desenhar melhores políticas públicas. E, portanto, acho que também contribuiu para este despertar desta possibilidade, de acabar por rumar uma carreira um bocadinho diferente.
Memórias guardas desses tempos?
Foram tempos muito muito curiosos, por vezes um bocadinho solitários, porque, como calculas, eu estava a fazer os dois cursos, e um no Porto e um em Braga, e a viver em Gaia. E, portanto, eu inicialmente, até é uma história que acho que é engraçada, eu inicialmente comecei acompanhado. Houve mais dois estudantes de medicina no Porto que decidiram fazer a licenciatura em filosofia em Braga. E na altura éramos três, e isso sem dúvida motivou-nos também a começar a viagem. Éramos três e, portanto, íamos os três a Braga ter as nossas aulas, e estudávamos juntos e etc. Enfim, essa fase foi uma fase muito de grande entusiasmo e grande descoberta, mas também de descoberta enfim, destes dois amigos, que são ainda hoje em dia grandes amigos. Depois eles acabaram por desistir, por serem, enfim, tinham outros interesses e perceberam que não conseguiram conciliar tudo. Eu, de facto, percebi que estava mesmo muito interessado em seguir a parte da filosofia, mas passei a ser eu sozinho, portanto, no fundo, as grandes memórias que eu guardo também memórias do Minho, já falarei, mas uma parte muito importante e de grande enriquecimento eram as viagens de carro, infelizmente, porque não era fácil conciliar os horários de transporte público com a flexibilidade que eu precisava de ter para conseguir estar nos dois sítios a tempo. Mas, portanto, fazia uma hora, não é, de carro, para cada lado. Quando estava na licenciatura, 2 ou 3 vezes por semana, depois no mestrado apenas uma. E fazia essas viagens normalmente acompanhado de podcasts que me iam ajudando a quer a estudar para as aulas que ia ter, quer a pensar sobre outros assuntos. Não minha propriamente dita, eu encontrei amigos, encontrei colegas interessantes e que me vieram trazer uma perspectiva muito diferente. São pessoas que, por natureza, não é? Por natureza dos cursos, vinham com uma perspectiva muito diferente da vida e da carreira relativamente às pessoas que eram os meus colegas em medicina. Isso foi muito interessante. Abriu-me também horizontes para outras possibilidades e encontrei também professores que acho que marcaram muito, muito positivamente o meu percurso, que me motivaram a estudar coisas novas e me motivaram mesmo muito a estudar aprofundadamente alguns assuntos, e em particular o professor Roberto Merrill, que depois foi o meu orientador de tese de mestrado. E que, se não estou em erro, é coordenador ou diretor do curso do mestrado de Filosofia Política, e que foi também um grande responsável, se calhar ele nem sabe, mas foi um grande responsável por me motivar neste percurso, enfim, pelo encorajamento que sempre me deu e pelo incentivo a preocupar-me com estas questões e a não ver a filosofia como apenas um complemento à medicina, mas como uma alternativa perfeitamente válida. Portanto, foi uma, digamos que foi absolutamente essencial para o sítio onde estou, para chegar ao sítio onde estou hoje.
Eu recordo que hoje o convidado do Alumni pelo Mundo é Jorge Félix Cardoso. Ele estudou na Universidade do Minho e está agora no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Jorge, que diferenças culturais é que tu sentiste quando chegaste a Bruxelas?
Bom, podemos começar pelas mais óbvias, que a mais óbvia seria, sobretudo, o estilo de vida. De facto, aqui há coisas muito positivas. Por exemplo, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional aqui é uma prioridade. Os horários de trabalho são mais curtos. E há de facto espaço para, enfim, eu não tenho, não se pode dizer que tenho uma família, não tenho filhos, mas há claramente essa preocupação em dar espaço para os pais estarem com os filhos, irem buscá-los à escola. Há bastantes atividades culturais, desportivas a acontecer, e creio que há maior foco nisso aqui do que em Portugal, de facto. Há também, estranhamente, um grande culto de fazer vida no exterior. Embora seja uma cidade conhecida e famosa pela chuva e pelo mau tempo, o que não é exatamente verdade, porque, por exemplo, hoje está sol, por exemplo, e estamos em novembro, não é? E normalmente as manhãs são um bocadinho mais, com algum nevoeiro e alguma chuva miudinha, mas depois até, na maior parte dos dias, até acaba por se compor. E, enfim, para quem está em Braga, sobretudo, acho que a chuva não é provavelmente uma grande diferença
Não, de todo.
relativamente de Braga. Mas apesar desse clima diferente, as pessoas saem muito de casa, estão muito no exterior, até inclusivamente quando vão a restaurantes e cafés, estão muito na esplanada com aqueles aquecedores e com mantinhas, mas fazem um esforço por estar fora. Há imensos parques que são muito utilizados, e aliás, uma coisa muito típica aqui é quando há um sol mais forte e um dia um bocadinho mais quente, está toda a gente em biquíni e calções de banho nos parques, a tentar bronzear-se um bocadinho. E, portanto, há mesmo esse culto da vida no exterior, das atividades no exterior, o jogging, o ciclismo, enfim, caminhadas, tudo isso faz muito parte aqui da cultura da cidade. E depois tem, sobretudo, uma dimensão que em Portugal será difícil de encontrar, talvez em Lisboa haja um pouco, mas mesmo assim não sei se haverá tanto como aqui, que é de facto uma cidade que tem tudo, tem todo o tipo de restaurantes e todo o tipo de mercearias, com comidas das mais vulgares às mais invulgares, para quem vem do Porto e de Braga. Tem todo o tipo de patrimónios religiosos, tem um património cultural muito vasto, quer mais antigo, quer mais atual. Portanto, todos os dias há. E mesmo com a pandemia, algumas dessas coisas mantiveram-se, mudando-se para espaços exteriores, obviamente, e com menos gente, mas há todos os dias há concertos, exposições, espetáculos, há sempre alguma coisa para fazer no campo cultural, e com artistas de todo o mundo a vir cá. E isso, de facto, é uma oportunidade que em Portugal acho que não temos, embora Portugal, e em particular as cidades de Braga e do Porto, acho que na última década ou nas últimas 2 décadas, evoluíram muito nesse sentido, mas mesmo assim não tenho a possibilidade de dar esta panóplia de experiências que Bruxelas dá. Depois, claro, há aqui algumas coisas mais estereotípicas da burocracia belga, por exemplo, é tudo com papel, e tudo. Por exemplo, antes da pandemia, a maior parte dos sítios não era possível pagar com cartão, tudo em dinheiro. Portanto, há algumas coisas em que se nota, esse estereótipo belga da burocracia, da papelada. Mas essencialmente acho que foi uma cidade que trouxe diferenças culturais pela positiva. Foram experiências de facto muito enriquecedoras e ainda estão a ser, porque lá está, a pandemia não permitiu conhecer como gostaria, esta cidade, que é muito grande.
Como é que é a tua rotina por aí?
A rotina durante a semana é relativamente estável. Eu gosto de acordar cedo, sou uma pessoa matinal e, portanto, acordo sempre relativamente cedo, normalmente para ler as notícias do dia, perceber o que é que se passa e começar a organizar os e-mails. Estamos a falar de começar por volta das 7:30, 8 horas. Há dias em que fico em casa, há dias em que vou ao Parlamento. É uma coisa que acho que antes não acontecia, mas agora com a pandemia, tornou-se regra a possibilidade do teletrabalho. Isso acho que é positivo. Mas, portanto, o dia começa cedo, começa normalmente com esse tipo de trabalhos. Depois, ao longo do dia, enfim, é preciso acompanhar o trabalho parlamentar e etc., as reuniões de comissões ou as reuniões com quem quer que venha reunir com a deputada. Mas durante o dia, normalmente, há sempre tempo para se ficar em casa para ir dar uma corrida, por exemplo, à hora do almoço, ou se estiver no Parlamento para ir fazer um almoço um bocadinho mais relaxado. Há sempre um momento de pausa. Depois, os horários de encerramento, digamos assim, são muito variados. Há dias em que se consegue fechar a tarde relativamente cedo, estamos a falar de 4:30, talvez. Há outros dias em que às 8 horas ainda estamos no gabinete ou em casa a trabalhar. Depende mesmo do ritmo do próprio Parlamento. Mas há sempre como dizia, há sempre este esforço de não fechar o dia sem fazer algo mais divertido ou algo mais para espairecer um bocadinho, para não ficar somente focado no trabalho. E ao fim de semana, aí sim há uma liberdade muito grande. Normalmente há sempre uma visita a um mercado de rua ou a um parque, também combinar coisas com os amigos, que felizmente consegui reunir aqui em Bruxelas, portugueses e não só. E outra coisa boa de Bruxelas é que também está aqui no centro da Europa, não é? Portanto, muitas vezes ao fim de semana há uma viagem de comboio para uma cidade aqui perto, ou agora mais recentemente, por exemplo, uma escapadela para algum ponto na Europa que ainda não conheça e que me falta conhecer, e estar em Bruxelas permite fazer isso muito mais facilmente e muito mais depressa.
Jorge, sugiro que façamos agora aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Sim, o tema que eu escolhi é de uma artista de Bruxelas, chamada Angèle. Enfim, ela não sei se é muito conhecida em Portugal, ela ficou mais conhecida recentemente por ter colaborado num tema com a Dua Lipa. E ela é uma artista muito curiosa, porque, embora tenha uma carreira internacional, tem muito apego à cidade de Bruxelas e nas suas próprias redes sociais e etc. Está sempre a ter uma atitude que também é muito belga, que é de autocrítica e de saber rir-se de si própria e da sua cidade. E isso culminou na criação de um tema muito recentemente, que se chama Bruxelles Je T'aime, portanto, Bruxelas Amo-te, que é um tema precisamente que, enfim, faz esta ironia, fala da Bruxelas muito chuvosa, cheia de problemas. Mas, no entanto, com grande, enfim, que ela tem grande estima pela cidade e muita saudade quando se ausenta daqui. E acho que é um tema que explica bem, o sentimento que se tem quando se consegue passar aqui algum tempo, e viver a cidade com o que ela tem para oferecer, que é todos os dias há um problema, há um contratempo, há alguma coisa que se nota de errado na cidade, mas aprende-se a gostar também disso e, no fundo, a levar isso com alguma diversão e descontração e desfrutar de tudo o que a cidade tem de bom, de tudo o resto. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Da música, regressamos à conversa com Jorge Félix Cardoso. Ele estudou filosofia na Universidade de Minho e agora está no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Jorge, para quem não conhece a cidade, o que é que sugeres que possamos visitar se formos até aí? E ao nível gastronómico, também tens alguma sugestão?
Sim, então, a cidade é muito forte no seu património, portanto. Enfim, há aqueles ícones que toda a gente conhece, como a Grand Place, mesmo no centro, com as suas casinhas muito típicas desta região, com aqueles telhados em escadinha, ou com as torres cheias de rococó. Há também o famoso Atómio, onde curiosamente eu nunca entrei, só lá estive perto a olhar para ele. E há também museus muito interessantes, entre eles diria o Museu da Banda Desenhada, que é uma coisa muito típica cá, não é? A Bélgica tem uma história muito rica na banda desenhada e é um museu muito bom. E o Museu Magritte, que de facto mostra a vida e algumas das obras principais deste artista belga, que é muito interessante, que tem a famosa imagem do cachimbo, onde está escrito que aqui não está, isto não é um cachimbo, né? Acho que é a obra mais famosa dele. Depois de resto, eu acho que isso, enfim, é o mais tradicional de se fazer aqui em Bruxelas, mas eu diria que vindo a Bruxelas é absolutamente essencial visitar um mercado de rua, por exemplo, o mercado da Praça Flagey, que é uma zona que está cheia de portugueses, é uma zona onde houve forte imigração portuguesa e, portanto, tem também mercados e restaurantes portugueses, tem um busto do Fernando Pessoa e alguns bancos de azulejo, portanto, é uma zona onde podemos encontrar o nosso próprio património, que é sempre engraçado. Recomendava também uma visita ao Bois de Lacambre, por exemplo, que é um dos parques da cidade, um bosque, como o nome indica. E que é muito interessante, sobretudo se estiver sol, enfim, se estiver a chover, talvez não recomendo tanto. E ao nível gastronómico, os ex-libris da cidade serão, em termos de comida de rua, as frites, não é? Aquelas batatas fritas cheias de molho, seja maionese, ou seja ketchup, ou o molho que se quiser. Normalmente há sempre um catálogo de 20 e tal molhos para escolher. Ou então, por exemplo, no restaurante Fancieque, que é um restaurante conhecido aqui pela comida típica, experimentar o pernil com mostarda, que é também uma coisa muito tipicamente belga. Mas, na verdade, a cidade tem gastronomias para todos os gostos, tem restaurantes extraordinários de todo o tipo de regiões do mundo e de culturas, e, portanto, eu também diria que vindo a Bruxelas isso seria uma coisa que se devia aproveitar. E por último, a cidade é conhecida por ter música ao vivo e em particular o jazz, que também é um estilo de música que eu adoro. E portanto diria que é absolutamente essencial vir a Bruxelas e entrar num daqueles bares de jazz a meia luz e com um ambiente assim mais intimista e ouvir um bom concerto de música jazz de artistas locais. Acho que é uma experiência também essencial quando se visita a cidade.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasses aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora de portas.
Bom, eu diria que, enfim, o meu percurso é bastante inusitado e, portanto, não sei até que ponto serão conselhos muito úteis para outras pessoas. Mas diria que recomendo 100% uma experiência fora de portas, isso sem qualquer dúvida. Pelo que se aprende sobre nós e sobre o mundo e quem vive nele, pelo que se aprende sobre novas realidades laborais, por exemplo. Acho que faz falta ao mercado de trabalho português ter gente que já experienciou outros mercados de trabalho e que possa trazer coisas boas, mas sobretudo pelo enriquecimento da vida pessoal, pelos amigos que se fazem, pelas experiências que se conseguem ter, eu recomendo a 100%. Acho que é sem dúvida um desafio, enfim, haverá pessoas mais. Para quem isso é mais fácil do que para outras. Acho que hoje em dia é muito fácil voltar a Portugal, não é? Sobretudo se isto for feito na Europa. Obviamente, se for, sei lá, no Chile ou na China, se calhar não é assim tão fácil, não é? Mas para quem procura uma experiência fora de portas na Europa, as idas a Portugal são bastante fáceis e podem fazer-se quase de um momento para o outro. Portanto, a distância não é muita, as videochamadas ajudam imenso. E só se diria que só há coisas boas a ganhar. Até um bocadinho de saudade relativamente à casa é sempre, sem dúvida, um aspecto positivo, porque se vai a casa com outros olhos. Portanto, o meu conselho seria, de facto, experimentar uma experiência nova, nas vossas áreas de formação ou não. Às vezes também é desafiante fazê-lo fora, noutras áreas. E, enfim, é mesmo um ato de coragem, mas que depois vão ver que não tem grande coisa de corajoso, porque é de facto apenas uma experiência para desfrutar.
Muito bem, Jorge, e para terminar, não posso deixar de te perguntar se está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal um dia.
Sim, de facto gostava de regressar. Eu gostava de me reformar cedo, mais cedo do que a idade normal de reforma, e gostava de passar a minha reforma vivendo em Portugal. Ou seja, não necessariamente a tempo inteiro, não é? Mas tendo a minha residência principal, em Portugal. Acho que é um país que, a nível de qualidade de vida, tem de facto uma qualidade de vida invejável. Combina o clima, a gastronomia, a cultura, a simpatia das pessoas, a facilidade com que se faz amigos, tudo aí é bom para se viver uma vida relaxada, e feliz, e portanto gostava de um dia voltar. Infelizmente, Portugal não é o melhor país para se ter uma carreira mais interessante, digamos, e portanto não prevejo um regresso a Portugal no curto prazo, porque acho que há experiências que ainda gostava de ter e coisas que gostava de fazer que terão que ser feitas fora de Portugal.
Muito bem, Jorge, muito obrigada pela conversa, pela partilha do teu percurso e da tua experiência profissional. Foi um gosto ter-te neste Alumni pelo Mundo.
Muito obrigado, eu agradeço.
Despedimos-nos do Jorge e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo, já sabem, regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho. Fiquem com a RUM e com este tema escolhido pelo Jorge. Até quarta. Thank you.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com a reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.